Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Andando como filhos de Deus. Capítulo 11. Seria manifestação sóbria ou apropriada do que somos. Nos capítulos anteriores, destacamos que um cristão é chamado pelo Senhor a estar atento à sua nova condição em Cristo Jesus, também particularmente e prioritariamente quanto ao tão sublime fato de ter passado a ser constituído como um filho de Deus, recebendo por consequência, no Senhor, a condição de poder viver e andar como um filho do Pai Celestial. Assim, compreender que aquilo que uma pessoa é e a manifestação do que ela é representam aspectos distintos, embora sejam muito correlatos, pode ser muito útil e cooperador em diversos momentos da vida de um indivíduo, pois pode poupá-lo de anseios e cargas de desempenho desnecessárias. Conforme também vimos na abordagem de que um cristão não é chamado para fazer obras para tentar ser um filho, mas que ele já foi tornado em um filho de Deus, pelo Espírito de adoção, ao receber no coração a Cristo Jesus como Senhor. Avançando, porém, mais especificamente na questão de que um cristão primeiramente é feito filho de Deus e que depois o Senhor pode chamá-lo a fazer obras, gostaríamos de ressaltar que quando um cristão é chamado para fazer obras, ele é chamado a manifestar-se como um filho de Deus no mundo na medida em que o Senhor o instruir a fazê-lo. E isto, porque na vida de um cristão, há aspectos que são pertinentes à condição dele como um filho de Deus no presente, mas também há outros que ainda não serão manifestos ao mundo e que Deus reserva para manifestar em tempo apropriado ou oportuno para que sejam revelados. Um cristão, por exemplo, pode já ter a promessa de diversos aspectos em sua condição de um filho de Deus, mas ainda não estar diante do tempo ou da condição em que poderá ver alguns pontos manifestados devido às circunstâncias em que ainda se encontra na terra, assim como, por outro lado, nem tudo o que o cristão é como filho de Deus deve aguardar a sua condição futura junto a Deus na eternidade para que possa ser manifestado. Portanto, para um cristão, em sua condição de filho de Deus, há aspectos que lhe servem como esperança para serem revelados no futuro, bem como há aspectos para os quais um cristão é chamado a dar especial atenção no sentido de andar neles para manifestá-los já no tempo presente. Desta forma, em partes, um cristão já pode ter clareza e manifestar o que ele é. Em outras partes, porém, ele pode ter esperança de como ele será. E ainda, em outros pontos, a revelação somente lhe será concedida em tempos futuros. No tempo presente, um cristão, por exemplo, já é chamado a ser guiado pelo Espírito Santo e para ser imitador de Deus no que o Senhor já manifesta a ele em sua glória. Por outro lado, uma série de outros aspectos serão dados a conhecer a um cristão somente quando este deixar o presente mundo e adentrar plenamente na glória eterna do Pai Celestial. Romanos 8:14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Efésios 5:1-2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. 1 João 3:1-2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ainda em outras palavras, uma pessoa saber que a compreensão daquilo que ela é no Senhor pode ocorrer gradualmente ou em função de determinados momentos da vida pode vir a ser de grande relevância. Porém, quando os cristãos não discernem aquilo que já pode ser manifestado em sua condição de filhos de Deus e aquilo que somente será manifesto no futuro, eles podem querer manifestar o que ainda não é pertinente manifestar e confundir aquilo que já são chamados a manifestar no Senhor. Assim, ao ler as Escrituras, um cristão deveria estar atento ao que lhe é dado a conhecer sobre a sua condição para saber o que lhe aguarda no futuro, para fortalecê-lo na esperança no Senhor, bem como aquilo para o qual ele já é chamado a viver e andar no seu tempo presente de vida. Embora um cristão, pelo Espírito do Senhor, deva ter um alvo de em tudo andar na vontade de Deus, ele também deve estar consciente que mesmo como filho de Deus na terra, ele ainda está em um corpo com várias limitações naturais. Situação que também fará com que várias fraquezas o acompanhem e o faça ser continuamente necessitado da misericórdia de Deus. O fato de uma pessoa vir a ser um filho de Deus pela graça celestial, mediante a fé em Cristo Jesus, não é, então, uma garantia, por exemplo, de que a sua condição no corpo natural não venha mais a se desgastar ou enfraquecer com o avanço da sua idade. Ou seja, embora Deus possa ser muito favorável com a saúde natural de seus filhos até o final de suas vidas no mundo, se um cristão vir a pensar que a sua meta é nunca ter dissabores em seu corpo natural ou que o seu corpo físico não irá envelhecer ou se deteriorar com o tempo pelo fato de ele ter sido feito um filho de Deus, este cristão estará se inclinando a uma missão que não lhe é própria para o tempo presente. Apesar de já na terra um cristão ter a condição de filho de Deus, o novo corpo que lhe é prometido pelo Senhor, o corpo perfeito em semelhança ao corpo com o qual Cristo ressuscitou, somente será concedido a ele após o findar da vida no que é denominado de presente século. Vejamos, então, mais alguns textos abaixo que falam da condição eterna do cristão em Deus, mas que conjuntamente apresentam questões nas quais o cristão, como filho de Deus, é chamado a andar já no tempo presente e questões que lhe são reservadas no Senhor somente para um tempo futuro. 2 Coríntios 4, 16 até 5, 10. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E, por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 1 Coríntios 13, 8 até 12. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então, o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque, agora, vemos como em espelho, obscuramente, então, veremos face a face. Agora, conheço em parte, então, conhecerei como também sou conhecido. 2 Coríntios 3 horas e 18 minutos. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Filipenses 3, 18 até 21. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia e, agora, vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. 1 Coríntios 15, 51 até 57. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então, se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 4, 6. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A leitura dos textos citados logo acima e a meditação com especial atenção a eles é muito relevante, pois eles trabalham conjuntamente com dois momentos muito distintos da vida de um filho de Deus, a saber, mais uma vez. 1. O tempo presente do cristão ou do filho de Deus. 2. E o tempo que está por vir para o cristão ou filho de Deus e que o Senhor promete revelar somente após o final da vida de um cristão no corpo natural, ou seja, após o final da vida no tabernáculo terreno ou chamado também de homem exterior. Já no tempo presente, o cristão genuíno tem a condição de filho de Deus perante o Senhor. Ele já recebeu o Espírito do Senhor em seu coração e que clama ao Pai Celestial como o Pai amado, Abba. O cristão já vê em grande medida ou em grande parte a glória de Deus e já experimenta transformações na sua vida pela parte da glória de Deus que lhe é manifestada, tendo também desde já em sua vida as primícias do Espírito, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Por outro lado, há muitos aspectos que não são pertinentes ao tempo presente de um filho de Deus e que são reservados para o futuro, para o tempo no qual o cristão não mais estará nas limitações do corpo natural ou tabernáculo terreno. Além disso, o cristão na terra é estrangeiro e assim será até o fim do seu tempo no corpo natural porque a sua pátria como um filho de Deus está no céu. Por isto, embora já tenha disponível toda a provisão para no presente não mais precisar andar segundo o mundo, mas em conformidade com a vontade de Deus, o cristão, em sua posição de estrangeiro, também poderá vir a se deparar com diversas limitações em sua condição no mundo pelo fato de ser chamado a não andar segundo a carne ou o curso de vida daqueles que não são filhos de Deus. Assim, por um lado, os filhos de Deus podem ter a esperança de que são mais que vencedores em Cristo Jesus. Por outro lado, porém, precisam saber que são chamados a continuamente andarem segundo o Espírito do Senhor, o qual em tudo está disposto a guiar os filhos de Deus em toda a verdade e vontade do Pai Celestial. 1 João 5, 4 até 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? 1 João 4, 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Um cristão na terra já é cidadão do céu e da família de Deus, e o seu nome já está arrolado no céu. Porém, por ainda estar presente na terra, ele, por exemplo, ainda não tem o acesso ao corpo glorificado que lhe será concedido na vinda do Senhor Jesus Cristo nas nuvens e que lhe permitirá um descanso eterno da luta diária ou contínua que um cristão tem com a sua carne no presente mundo. Um cristão na terra é transformado de glória em glória, mas ele somente será transformado na imagem de Cristo, quanto ao corpo glorificado, quando verá face a face uma medida ainda mais ampla da glória de Deus reservada para ser revelada no futuro. Conforme já mencionamos, o cristão na terra ainda está vivendo em um corpo corruptível e somente terá o corpo incorruptível quando estiver diante do Senhor na sua glória eterna. Diante disso, o cristão na terra pode pensar em diversos aspectos de como será a sua vida depois do seu tempo no corpo natural. Porém, há muitas coisas que somente lhe serão manifestadas no tempo oportuno e às quais Deus não lhe dá acesso enquanto este tempo oportuno ainda não tiver chegado. Há coisas que somente um cristão, como filho de Deus, já pode ter acesso no Senhor e que aqueles que ainda não são filhos de Deus não podem ter acesso. Porém, há diversas coisas que também para um cristão ainda ficam na esfera da firme esperança de serem manifestas no porvir. Romanos 15, 4. Pois tudo quanto, outrora, foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Colossenses 1, 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Romanos 8, 24. Porque, na esperança, fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Vejamos a seguir ainda mais um texto que trata de aspectos já disponíveis aos cristãos como filhos de Deus e partes que são exclusivamente para o tempo no porvir. 2 Coríntios 4, 6 até 15. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. de modo que, em nós, opera a morte, mas, em vós, a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu cri, por isso, é que falei. Também nós cremos, por isso, também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Os textos apresentados acima são trechos das Escrituras que mesclam muito a condição presente do cristão e os pontos que serão completados no futuro. Assim, ao mesmo tempo em que um cristão ainda geme com angústias no tempo presente, e que cessarão no porvir, ele já no presente tem o Espírito de Deus e o poder de Deus depositado em seu coração para que o Senhor seja glorificado nele, inclusive, no seu corpo frágil e mortal que possui na atual condição. Ao mesmo tempo em que um cristão aguarda ser revestido com um corpo incorruptível no porvir, ele é chamado a não se encontrar desprovido de vestes apropriadas ou se encontrar nu quando da vinda do Senhor Jesus Cristo. Pela fé, um cristão pode, então, no tempo presente, estar revestido espiritualmente do novo homem, da condição apropriada a um filho de Deus e já pode revestir-se da armadura de Deus para a sua vida na terra. Mesmo vivendo em um mundo corruptível, e do qual o cristão anela um dia ser plenamente livre, já lhe é dado, no presente, o poder para praticar o bem ou andar na vontade de Deus por meio do seu corpo natural. Mesmo ainda tendo restrições para ser exposto a uma presença ainda maior do Senhor para com ele, já no presente, por ser filho de Deus, é dada a provisão ao cristão para que viva uma vida segundo a vontade de Deus. Olhando, então, especificamente para um filho de Deus que ainda habita na terra, vemos pelas Escrituras que ele no tempo presente, entre outros aspectos, já pode 1. Ser guiado pelo Espírito Santo no viver e no andar. 2. Andar na luz do Senhor e não mais andar em trevas. 3. Ter o Espírito de Deus e por meio dele clamar continuamente ao Pai Celestial como o seu Pai. 4. Andar vivificado por Deus e andar de modo santo, agradável e digno do Senhor. 5. Andar na verdade e não segundo a mentira e os rudimentos do mundo. 6. Andar em amor. 7. Ser um ramo frutífero no Senhor. 8. Ser sal da terra, luz do mundo e o bom perfume de Cristo. 9. Viver uma vida que glorifica a Deus inclusive em meio a uma geração perversa e corrupta, e mais uma série de outros aspectos. Por ele ser um filho de Deus, o Senhor já concedeu o seu Espírito ao coração do cristão, mesmo enquanto ainda habita a terra. E o Espírito do Senhor é também o Espírito que capacita um filho de Deus para a atuação na vontade de Deus. O Espírito do Senhor sabe mover um filho de Deus com amor e moderação, mas também com poder para que este possa avançar naquilo que o Senhor quer que cada um dos seus filhos manifeste na terra no tempo da sua peregrinação por ela. 2 Timóteo 1, 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Dentre vários aspectos, o Espírito de poder concede capacidade e ousadia para um filho do Pai Celestial fazer ou realizar a vontade de Deus. O Espírito de amor confere propósito, motivação e valor para aquilo que o cristão é chamado a realizar. E o Espírito de moderação coopera para que o poder seja usado na medida adequada para que flua em amor e para o bem, lembrando sempre que há um só e único Espírito do Senhor, mas que manifesta a glória do Senhor na medida apropriada ao que é útil ou benéfico aos filhos de Deus. 1 Coríntios 12, 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Por outro lado, e conforme mencionamos várias vezes acima, há aspectos pertinentes a um filho de Deus que não são pertinentes de manifestação no tempo presente. Sobre estes, os cristãos podem meditar e conversar com outros cristãos para fortalecerem a sua esperança, mas em relação a eles não há muito espaço para ações práticas no presente, pois a manifestação deles é somente futura. Há um propósito de Deus para cada um dos tempos, e há tempo para a realização de cada propósito. E andar em sabedoria também é andar na vontade de Deus no devido tempo para cada propósito. Sabedoria que é concedida a cada filho de Deus quando cada um se apresenta a Cristo, pelo Espírito do Senhor, para ser iluminado pelo Senhor mesmo em meio às pessoas dormentes quanto ao querer de Deus, conforme segue. Efésios 5, 8 até 17. Pois, outrora, eres trevas, porém, agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça, e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é a luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Diante de todas estas palavras do Senhor em suas Escrituras, podemos ver que o fato de o cristão na terra ainda não ter um corpo incorruptível não pode lhe servir como escusa para não andar como um filho de Deus. Por outro lado, por ainda estar em um corpo corruptível, é apropriado e sóbrio o cristão ser conhecedor que ele ainda está em um território de aflições e angústias e que ele ainda não está na plenitude do que Deus quer manifestar a ele na condição de um filho eterno. E por causa disto, o Senhor também estende continuamente a sua comunhão e misericórdia a cada um dos seus filhos e não os rejeita quando, porventura, tropeçam, mas se arrependem como um filho que se arrepende diante do seu amado Pai eterno. Salmos 37, 23 até 24. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. 1 João 1, 5 até 2, 2. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Hebreus 4, 14 até 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Assim, quando Deus chama os cristãos a também andarem como seus filhos amados, o Senhor certamente os chama para se portarem no mundo como filhos do Eterno Pai Celestial, pois também é por este andar que um cristão manifesta quem ele passou a ser em Cristo Jesus, no Espírito do Senhor e no próprio Pai Celestial. Entretanto, para que o cristão ande segundo a sabedoria e a sobriedade que lhe são conferidas no Senhor, também é essencial que ele permita que o Senhor lhe instrua sobre a sua condição eterna de um filho cuja manifestação apresenta pontos apropriados para o tempo presente e outros aspectos apropriados somente para o tempo oportuno preparado ou a ser revelado pelo Senhor. Filipenses 4:4-5. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor.